Bezrat Hashem, caros amigos da Kufzai na Mudalef, na sexta linha. A gente está falando sobre as leis de Letrata Daim. Agora, Papa diz então, Urav Papa, as águas que são jogadas de um utensílio em cima das mãos para purificá-las devem ser jogadas por força humana. Logo, Hai Arita de Dalai, aquela calha que transporta a água do rio até os campos, a pessoa não pode colocar as mãos nessas águas e assim fazer Letradai. Uma vez que as águas elas correm por força própria, pelo peso, pela inclinação da calha, e não por uma força humana que jogou as águas em cima das mãos. Já que elas não vêm de força humana, não pode fazer Letradai das águas que correm nesta calha. Porém, vei mikra vei davra, de kato mikor gavra, não tem menos loyadai. Se a pessoa põe as mãos bem perto do começo da calha, onde o trabalhador pegava um balde de água do rio e jogava com força na calha, e depois a água continuava correndo até os campos, nesse caso, já que nesse primeiro trecho as águas ainda estão com a força da pessoa que jogou a água dentro, já que elas ainda estão se movimentando por causa da força que ele pôs na água, é uma água que é considerada que vem por causa de uma força humana e por isso pode ser usada no Netilat Yadayim. Vei bezia davla bekones mashke. E se o balde está furado, um furo grande, até tal ponto que se a gente põe esse utensílio dentro de um outro balde de água, as águas entram e penetram o balde por esse furo. Meilaflai, e logo as águas estão correndo para baixo. O trabalhador está jogando a água para dentro da calha, mas ao mesmo tempo, essas águas que estão no balde estão ligadas à água do rio, já que tem um fio de água vazando do balde para o rio. Uma biba de Adai, isso é considerado que todas as águas estão ligadas ao rio, e pode-se fazer Tvilat Adai, emergir as mãos nas águas da calha, porque são consideradas águas puras, uma vez que estão ligadas ao rio, e pode-se fazer Tvilat, imersão das mãos nessa água. Ve'amarava, mais um ensinamento do Rava, Klishnikav Bekones Mashke, um utensílio que tem um furo de tal tamanho que as águas, se esse utensílio é posto dentro de um outro balde de água, as águas que estão em volta do utensílio penetram através desse furo, e no primeiro Adai, ele já é considerado um utensílio falho por causa deste furo, e por isso ele não pode ser usado na Netilat Yadayim. Ve'amarava, mais um ensinamento do Rava, Klishe en Borevit, um utensílio que não tem dentro de si um revi'it, uma medida de um revi'it de água, não pode ser usado para Netilat Yadayim. Ele pergunta a Agmará, Ve'amará, olha só o que disse o próprio Rava, Klishe en Machzik Revi'it en Netilat Yadayim, um utensílio que não tem capacidade de conter um revi'it, não pode ser usado para Netilat Yadayim. Deduzimos daqui, Hamachzik Afargav de Leikbei, ou seja, se o utensílio tem a capacidade de conter um revi'it, ele já pode ser usado para Netilat Yadayim, mesmo que ele não contém agora essa medida. Precisamos que seja um utensílio grande o bastante para conter um revi'it. Mas não é necessário que ele contenha revi'it na prática. Então, uma contradição nas palavras de Rava. Responde agora, não, Caixa. Isso não é uma pergunta. A resposta é a seguinte. Halechad, haletrei. Depende. Se a pessoa está fazendo Netadayim para um só sujeito, então, tem que ser um utensílio que, além de ter capacidade, ele, na prática, contém uma quantia de um revit. Somente, então, pode fazer Netadayim para uma pessoa. Porém, se a pessoa pega esse utensílio que contém um revit e faz Netadayim para duas pessoas, ele pode jogar meio revit na mão de cada um. Já que o utensílio continha essa medida de revi'it, Mesmo que na mão de cada um cai somente meio levit, isso já é o bastante. Detalhe, assim como a gente vê na Braita, meio levit, um utensílio que contém uma quantidade de levit, notlim la'adayim le'echad, afirou le'shtayim, pode-se fazer com ele le'adayim para uma ou para duas pessoas, mesmo que só temos um levit dentro do utensílio. Ou seja, mesmo que cair menos do que um levit na mão de cada um, mesmo assim, a le'adayim seria válida. Amalei Rav Sheshet la'meimar, falou Rav Sheshet para o Meimar, Capdito Amana, me diz uma coisa, vocês, na cidade de vocês, vocês cuidam de que a necratidade seja feita com utensílio que não tem furos ou falhas? Amar Lehim respondeu a Meimar, sim, a gente cuida dessa lei. A Hazuta, vocês cuidam também da lei que diz que a água deve ser incolor e deve ser completamente transparente? Amar Lehim respondeu o outro, e sim, a gente cuida dessa lei. A Shiura, e vocês cuidam também da lei que diz que precisamos de uma medida de Levit, como vimos agora? A Marlei respondeu a Meimar, e sim, a gente cuida de todas essas leis. Essa foi a primeira versão do diálogo. E cadê a Amrei? A segunda versão diz, Ahi Amarlei, a resposta do Meimar foi o seguinte, Amarlei vai fazer uma cabrina com relação à primeira e à segunda questão, a gente cuida dessas leis. A Shiura, porém, com relação à terceira pergunta, com relação à medida, a lei que diz que precisamos de uma medida de Levit dentro do utensílio, Locaplina, na nossa cidade, a gente não cuida dessa lei, porque a gente sustenta que pode se fazer Entradlaim, mesmo com uma quantia menor do que Levit. Detalhe. E nós trazemos prova de uma braita, a braita que vimos acima. Meirevit não tem Entradlaim na errada. Filoshnaim, um utensílio que contém Levit, pode se fazer Entradlaim para uma ou para duas pessoas. Ou seja, mesmo que vai ter menos que Levit para cada um, ainda é válido. Sendo assim, mesmo que no próprio utensílio tinha menos que Levit, pode se fazer Entradlaim para uma pessoa. Falar com Maveloi, isso não é uma prova para essa conclusão deles. Shalihata Mishum Dekaatu Mishiurei Tahara. No caso da Braita, o utensílio originalmente continha um Levit inteiro, e por isso pode se fazer Entradlaim para uma ou para duas pessoas. Porém, no caso deles, já que nem tínhamos um Levit dentro do utensílio, a letra Tadayim não é válida. Fala agora, Atkin Rav Yaakov Min Harpkot, o Rav Yaakov na região de Min Harpkot, ele fixou na Tla Batrevia, ele fixou um certo utensílio que continha um Levit, fez um utensílio do tamanho exatamente de um Levit, a quantia mínima de água que precisamos para entrar da Daim, e as pessoas, quando vão comprar ou fabricar utensílios, devem fabricar utensílios deste tamanho para que eles possam ser usados na entrada da Daim. E assim também, Atkin Rav Ashi Beutzal, o Rav Ashi, na cidade de região de Utzal, Kuza Batrevia, ele tinha um utensílio de cerâmica, que também era o tamanho de um Levit, para que as pessoas usam como modelo para como deve ser fabricado um utensílio que é usado no Netat Adai. Ve'ama Rava, assim também diz o Rava, Megufat Kavit Shetikna, se a pessoa pega a Megufá do barril. Megufá é o seguinte, eles tinham um certo jarro, um barril, e na boca deste jarro, eles tampavam com argila. Essa argila, quando tampava a boca do jarro, ficava com a forma de um copo, ao contrário, fechando a boca do jarro. Depois, quando ela era tirada de lá, ela tinha a forma de um copo. Então, se a pessoa pegou essa megufá e arrumou ela um pouco para usar ela como utensílio, notrim mimena layadai, ela é considerada um utensílio, é um kli, e pode ser usado para netilat adai. Mesmo que originalmente ela foi feita para tampar como um tampo de uma jarra, mesmo assim, depois que a pessoa pega e arruma um pouco com a intenção de usar isso como um recipiente, isso é considerado um utensílio, um recipiente, e pode ser usado para netilat adai. Tana miyachi, assim também a gente vê na Braita, begufat chavit shetiknah notnim menu layadai. Se a pessoa pegou uma megufá, essa peça de argila e arrumou ela um pouco, é considerado que isso é um utensílio e pode ser usado para entrar Tadai. Como vimos, deve ser a água deve ser jogada em cima das mãos, de dentro de um utensílio. Essa megufá, já que a pessoa arrumou ela na intenção de usar ela, é considerado um utensílio. Remet o kficha shetiknan, notinim lehem la'adai. Assim também, se a pessoa pega um cantil feito de couro e arruma ele para que ele fique estável e não seja mole, também isso é considerado um utensílio e pode-se fazer la'adai através deste objeto. Já saco e kupá, um saco ou um utensílio feito de um tecido mole, que é feito geralmente para armazenar coisas sólidas, a farpicha de cabli, mesmo que a pessoa pode pôr água dentro disso, mesmo que a pessoa arrumar para eles ficarem estáveis, isso não pode ser usado para entrar Tadai, já que originalmente eles não foram fabricados para conter líquidos, por isso, isso não é considerado um recipiente de líquidos, isso não é considerado um utensílio válido para Netilat Adai. E Bailehu pergunta a Gmará, Maulehol Bemapá, será que é permitido a pessoa, em vez de fazer Netilat Adai, comer o seu pão através de um pano que ele segura nas mãos, de maneira que ele não encosta no pão? Os sábios disseram que a gente tem que purificar as mãos para poder encostar no pão. Como é que vai ficar a lei se a pessoa come o pão sem entrar em contato com esse pão? A pessoa põe luvas, por exemplo. Será que é permitido a pessoa comer dessa maneira e não fazer Netilat Adai? Explica agora. Michaishin Andir Managá, orou. É óbvio que seria permitido, porém a questão é, talvez os sábios instituem em decreto que é proibido fazer isso, porque talvez a gente desconfia que talvez a pessoa venha a encostar diretamente no pão. E aí vai ser proibido de comer sem fazer Netilat Adai. E essa é a questão. Será que é permitido comer através de um tecido? Ou que a gente diz que isso é proibido para que a pessoa não venha a encostar no pão? Agora vai tentar trazer uma prova. Tashma, diz a primeira prova. Quando serviam para o Reb Tzadok, que ele era um idoso, muito fraco, serviam para ele comida menos do que uma medida de cabeça, mais ou menos o tamanho de um ovo, notlo bemapá, ele segurava esse alimento através de um pano, viachlo chutz sukká, ele comia até mesmo fora da sukká, na festa de Sukkot ele comia isso fora da sukká, já que era menos do que cabeça, vememarech harav, assim também ele não fazia a brachá depois do pão, já que ele não comeu a medida de cabeça. Até aqui o episódio. Deduz a Gmará, vai lavar a cabeça, vai netilar. Ou seja, já deduzimos que somente, já que era menos do que cabeça, ele comia através de um tecido. Porém, se fosse mais do que cabeça, se a pessoa come uma grande medida de pão, a pessoa não pode deixar de fazer netilat Adai, dizendo que ele vai comer através de um tecido. Fala a Gmará, não. Isso não é uma prova. Por quê? Dilma cabeça, vai sukar ou vai brachá. Talvez a Braita quer dizer que se fosse mais do que cabeça, ele não iria comer fora da sukká e ele não ia deixar de fazer a brachá depois do pão, já que ele comeu cabeça. Mas não é uma prova que acima da medida de cabeça é proibido comer sem fazer Netilat Adai quando a pessoa come com um pano nas mãos. Agora vai tentar provar e responder essa questão. Será que é permitido deixar de fazer Netilat Adai para comer com um tecido? De Shmuel Ishrei Lerav. De Ka'achil Bemapá. O Shmuel encontrou o Rav, que estava comendo um pão, e ele não encostava diretamente no pão, ele estava com um certo tecido, um pano, segurando no pão. Amarley perguntou o Shmuel para o Rav, Avdin Keden? Será que pode se comportar dessa maneira? Seria errado comer desta maneira para deixar de fazer Netilat Adai? Amarley respondeu o Rav, Datik Tzara Alai. Eu não deixei de fazer Netilat Adai. Eu fiz Netilat Adai. Mesmo assim, eu sou uma pessoa mais higiênica. E por isso, eu não encosto diretamente no pão. Eu seguro através de um tecido. Deduzimos deste curto episódio que a pessoa é proibida de comer o pão com um tecido para deixar de fazer Netilat Yadayim. A pessoa vai, de qualquer maneira, ter a obrigação de fazer Netilat Yadayim. Se ele tem água disponível, ele tem a obrigação de fazer isso. Conta a Gemara, que sabe que Rebzeira, quando Rebzeira ele viajou, acho que Hino Ravam Ravasi encontrou o Rav Ami Ravasi de Ka'achlei Bevla'ei Hamatot. Ele encontrou esses dois sábios que estavam comendo seu pão com a mão forrada. Ele entendeu que eles não fizeram o Netilat Yadayim. Amar, ele falou então a Rebzeira, dois sábios como vocês estão se equivocando e esquecendo o episódio que agora sentamos do Rav do Shmuel. A gente viu que o Rav respondeu que ele fez Netilat Yadayim. Ele não se isentou do Netilat Yadayim por comer com a mão forrada. Fala Gemara, o Rav Zeira que disse isso, Ishtamatei Hadamar Harav Tachlifa Baravimi Amar Shmuel. Ele esqueceu o que disse o Rav Tachlifa Baravimi no nome de Shmuel. Por quê? Disse este Rav Tachlifa Baravimi, retiro mapa leochlei truma, retiro mapa leochlei tarot, levam ravasi com animavo. Ou seja, mesmo que vimos que geralmente a gente não se isenta da Netilat Yadayim ao comer com a mão forrada, e assim também a pessoa que costuma comer alimentos puros e faz o Netilat Yadayim antes de encostar no pão, ele não vai estar isento, mesmo que ele comer com um pano e não encostar diretamente no pão. Mesmo assim, com relação às pessoas que comem truma, já que eles são pessoas muito cuidadosas, porque os Kohanim que conhecem as leis de truma, eles são muito cuidadosos, conhecem meticulosamente as leis. Com relação a este grupo de pessoas, a gente permite deixar de fazer Netilat Yadayim quando a pessoa come com a mão forrada. Porque com relação a esse grupo, a gente sabe que eles vão tomar o cuidado de não acabar encostando diretamente no pão. E o Rav Ami Ravasi, eles eram Kohanim, eles comiam truma. E por isso, com relação a eles, era permitido comer com a mão embalada e não encostar diretamente no pão, e eles não precisam fazer Netilat Yadayim. Porém, outras pessoas, que é a maioria do povo de Israel, que não come trumá, não são tão cuidadosos, porque não estão tão acostumados com essas leis, e por isso é proibido a pessoa se isentar do Netilat Yadayim comendo com a mão forrada se ele tem água disponível. E Bai Lehu pergunta a Gemara, Ocher Mahmat Ma'achil, tzarich Netilat Yadayim ou não? A pessoa que come sem encostar na comida, ou seja, outra pessoa põe a comida na sua boca, será que a pessoa que está comendo tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim ou não? Será que a gente desconfia que ele vai acabar mexendo na comida que está na sua boca? Então ele deve fazer Netilat Yadayim ou não? Tashma, a Gemara tenta trazer uma prova de Ravuna Bar Schora. Uma vez Ravuna Bar Schora avakai kamei de Rav Imnona, ele estava perante o Rav Imnona, balamlei umtza veachi. Ele pegou um pedaço de pão com carne e pôs na boca do Rav Imnona, e o Rav Imnona comeu. Amarlei, falou o Rav Huna para o Rav Imnona, e lá de Rav Imnona at lo safin alach. Se você não fosse o Rav Imnona, que é alguém sábio e cuidadoso, eu não iria botar esse pedaço de comida na sua boca. Mai taima, a princípio qual que é o motivo? Lá mishum de zair velo nagá, a princípio é que já que o Rav Imnona ele é cuidadoso e não vai mexer na comida que está na sua boca. Por isso ele se deu o direito de servir para o Imnona, porque ele sabia que ele não ia mexer na comida que está na boca. A gente vê que se a pessoa toma cuidado de não mexer na comida que está sendo servida por outros, a pessoa não tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim. Fala Gmaló, não é essa a explicação. Talvez ele quis dizer que se não fosse você, o Imnona, que eu sei que você já fez Netilat Yadayim anteriormente, eu não iria te servir. Então ainda não temos uma prova. Tashma, agora tem que trazer mais uma prova para essa questão. Será que a pessoa que está comendo e está sendo servido por outros diretamente na boca tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim ou não? Yabra Rebzeira, diz o Rebzeira em nome de Rav, Loitelam Prusaletor Pivchel Shamash, Elam Kenyodea, Bo Shanataladav. A pessoa que está sentada na refeição, antigamente o costume era que em qualquer refeição tinha um ajudante, um certo garçom que servia para as pessoas. Então a pessoa não deve dar um pedaço de pão na boca do shamash, do ajudante, o pessoal comendo, botava um pedaço de pão na boca do ajudante como um gesto de gratidão. A pessoa não deve fazer isso se ele não tem certeza que este shamash, esse ajudante, não lavou suas mãos e fez netatadai. Continua a Braita e fala: este shamash, quando ele recebe um copo de vinho, ele faz brachá e bebe. Depois que ele recebe mais um copo de vinho, ele deve novamente fazer a brachá. Porque na hora que ele fez a primeira brachá, ele não tinha certeza, ele não sabia se ele iria ou não receber mais um copo. Porque ele agora está trabalhando, não é a hora de comer. Às vezes alguém é bondoso e serve para ele um copo de vinho. Já que ele não sabia se ele iria receber um copo a mais ou não, então a primeira brachá que ele fez, ela é limitada, porque ele não tinha intenção de beber mais um segundo ou um terceiro copo, por isso ele tem que fazer brachá em cada copo. Porém, com relação ao pão que lhe é servido, ele não precisa fazer brachá em cada uma das porções, das fatias que ele recebe. Já o Rabi Yochanan diz que ele tem que fazer brachá também a cada pedaço de pão que ele recebe. Porque na hora que ele faz brachá no primeiro, ele nem pensa, nem sabe se ele vai conseguir ganhar mais um pedaço de pão. Porque agora ele está trabalhando. Pode ser que as pessoas não vão querer lhe dar a comida da refeição agora. E por isso, a brachá que ele faz é limitada. E por isso ele tem que fazer mais uma segunda brachá no outro pedaço de pão, assim diz o Rabi Yochanan. Vem a Rafa, explicou o Rafa, Bishamá de Rav Rabi Yochanan no caixa. Na verdade, essas duas últimas opiniões que vimos, elas não estão discutindo. Hadei Kadal Hashuv, Hadei Kadal Hashuv. Se tem uma pessoa importante, honrada, comendo nessa refeição, o costume das pessoas honradas, pessoas mais finas, era de servir o shamash, de dar pedaços de comida para esse ajudante. E por isso o shamash dessa refeição, ele sabe que provavelmente ele vai ganhar mais um segundo e um terceiro pedaço de pão. E por isso que ele faz a brachá uma vez, ele não limita a sua brachá, e essa brachá já é válida, já vale para ele comer vários pedaços de pão. Já numa refeição onde não tem uma pessoa desta, então a pessoa ganha um shamash, esse ajudante ganha um pedaço de pão, e já que ele não acha que ele vai ganhar mais um pedaço de pão, se ele vem a receber esse segundo pedaço, ele deve fazer uma segunda brachá. De qualquer maneira, vimos no começo da braita que a pessoa não deve servir um pedaço de pão ao shamash, a não ser que o shamash lavou as mãos. Ou seja, alguém que come e é servido por outros também tem que fazer ele tatadai. Isso não é uma prova. Porque Shalei Shamash Detalit, com relação ao Shamash, já que ele está no meio do serviço, ele está meio confuso, ele pode acabar mexendo na comida que foi servida na sua boca. E por isso ele tem que lavar as mãos. Mas uma pessoa comum, pode ser que se ele foi servido por outros diretamente na boca, ele não tem obrigação de fazer Netatadai antes de comer. Tadra Abraham diz a Braita, Loiter Adam Prusala Shamash, Ben Chakos Beadol Ben Chakos Beadol Shirbal Abait. A pessoa não deve servir e oferecer um pedaço de pão para o shamash, para o ajudante. Se trata de uma pessoa que ele é um visitante. Então a pessoa está visitando na casa do anfitrião. A pessoa não deve dar um pedaço de comida para o shamash. Nem no caso que o anfitrião, o dono da casa, está segurando um copo em suas mãos. E também num caso que o shamash está segurando um copo em suas mãos, nos dois casos, não se deve servir nessa hora pão para o shamash, porque shemerat var kelkelah baseudá, porque pode acontecer um transtorno. Qual que é o problema? Talvez o barabait vai se enervar um pouco, vai se enervar pelo fato que o visitante está servindo da comida para o ajudante, e já que ele vai se enervar, ele vai acabar se engasgando com o copo que ele está bebendo, ou que ele vai ficar preocupado vendo se está faltando comida, vai deixar o copo derrubar, vai acabar derrubando o copo. E assim também O Shamash, quando ele recebe a porção, ele vai ficar com medo do balabait, do olhar do balabait. Ele pode deixar o copo derrubar. Para evitar essas situações desagradáveis, neste momento, onde o balabait está segurando, quando o balabait está segurando um copo, o Shamash está segurando um copo, não se deve, nesse instante, dar o pão para o Shamash. Vê a Shamash, e um Shamash, que não fez nitratadaim, a sua impulsada do Arpiv não pode se dar um pedaço de pão, nem mesmo na sua boca diretamente, como vimos, que o Shamash não pode comer, nem mesmo servido por outros, sem fazer nitratadaim. E Bale, eu pergunto agora, Mahi, com relação à pessoa que está servindo o outro, a pessoa não está comendo, ele só pega a comida nas suas mãos e põe na boca do outro. Tzarich nitratadaim, ou ele não tzarich, ele precisa ou não fazer netilat yadayim. Tashma, a Gemara tenta trazer uma prova de Tanei de Bei Menashe, diz uma braita no nome de Bei Menashe. Reban ben Shimon Gamliel Omer, diz o Shimon Gamliel, Isha medicha yada achat bamaim, venotenet pat lebna katan. A pessoa no Yom Kippur é proibido de lavar suas mãos, porém, se uma mãe precisa dar de comer para o seu filho, ela faz netilat yadayim em uma só mão, e com essa mão ela pega o pão e dá na boca da criança. Amru alav al-shamay zaken shelo ratza le'achil biyado achat. Contam que uma vez um Shamai, ele não queria lavar a sua mão no Yom Kippur para dar de comer para uma criança, mesmo que a lei é que isso é permitido, ele queria ser mais severo. Vegazoram shachil b'shtiyadav. Os sábios decretaram que ele era obrigado de lavar as duas mãos para provar que realmente a lei é, como vimos, que a pessoa pode fazer nitratadaim para mexer no pão que vai ser dado na boca da criança. A gente vê que a pessoa que está dando de comer para o outro também tem que fazer nitratadaim. Amar Abayei, responde Abayei, Hata Mishum Shivta. Essa braita se trata de um caso que a pessoa não fez nitratadaim de manhã. A pessoa, quando acorda do seu sono, suas mãos são impuras, até que ela faça nitratadaim. Nesse caso, a pessoa que vai mexer no alimento e dar na boca de uma criança tem um espírito ruim, uma impureza, que vai ficar nesse pão e vai entrar no corpo da criança. E neste caso, é dito que realmente a pessoa que está dando de comer tem que lavar suas mãos. Porém, se a pessoa já fez nitratadaim de manhã e já tirou, já eliminou essa impureza noturna, neste caso não temos uma prova que a pessoa tem que fazer nitratadaim quando ele dá de comer para o outro. Tashma, a Gemara traz mais uma prova. Uma vez, o pai do Shmuel encontrou o seu filho Shmuel quando ele ainda era uma criança. De Kabach encontrou o filho chorando. Amade Amai Kabach, perguntou o pai para o filho, por que você está chorando? Respondeu Shmuel, de Machan Rabai, o meu mestre me bateu. Amai, por que o seu mestre te bateu? De Amarli Kassaf Lebarai Bromash Teada, porque eu dei de comer para o filho do mestre, sem fazer Nitratadai. O mestre então me bateu e brigou comigo, porque eu dei de comer para o filho dele, sem fazer Nitratadai. Vemai Lomashit, e por que você realmente não fez Nitratadai? Amarli, respondeu o pequeno Shmuel, Huachi Vana Mashina. Ele está comendo, o filho do mestre que está comendo, e eu estou só servindo, eu não tenho obrigação de fazer Nitratadai. Amarli falou o pai para o Shmuel, você está com a razão? Lomistaya delogamir mimchanamimachi, o seu mestre, não só que ele desconhece a lei, que quem dá de comer não precisa fazer Nitratadai, ele ainda dá bronca e briga com você por causa disso? Veirchet afixa agmara alei, ochel machmat noachil tzarich Nitratadai, apesar que come, mesmo que está sendo servido através de outros diretamente na boca, tem obrigação de fazer Nitratadai, machil no tzarich Nitratadai, já a pessoa que está dando de comer para o outro, não tem obrigação de fazer Nitratadai. Mais uma Mishnah que volta a tratar das leis de carne com leite. Fala a Mishnah, Tzorer Adam Basar Vignam Mitpachat Achat, é permitido a pessoa armazenar um pedaço de carne, um pedaço de queijo numa só bolsa, Bilvat Shiloyu Nogim Zebazê, contando que a pessoa cuide deles não encostarem um no outro. A carne e o queijo não devem se encostar. Rebbe Shimon Gamliel, diz Rebbe Shimon Gamliel, mesmo que vimos na Mishnah anterior, que não pode-se pôr leite numa mesa sobre a qual estão comendo carne, e vice-versa, mesmo assim, fala Rabbi Shimon ben Gamliel, duas pessoas que se desconhecem, eles podem cada um comer a sua comida na mesma mesa, mesmo que um está comendo carne e outro está comendo leite. Analisa como era o começo da nossa Mishnah. Vimos que a carne e o queijo podem ser postos no mesmo saco, porém eles não podem se encostar. Pergunta a Gmará, qual que é o problema da carne e do queijo se encostarem? É um pedaço de carne fria com um pedaço de queijo frio, de maneira que o gosto da carne não vai penetrar dentro do queijo, nem o gosto do queijo não vai penetrar dentro da carne. Realmente, o gosto não vai penetrar o queijo. Porém, um pouco da gordura da carne vai ficar presa no queijo. Um pouco da gordura do queijo vai ficar presa na carne. De maneira que, antes de comer essa carne e esse queijo, temos a obrigação de lavar e até esfregar este pedaço de carne e esse pedaço de queijo. E por isso, fala a Mishnah que a pessoa não deve encostar a carne com o queijo, porque se a pessoa esquecer de lavar este queijo, essa carne, ele vai acabar comendo uma mistura de carne com leite, o que é proibido. Na continuação da Mishnah vimos que, falou na Shem Gamliel, que duas pessoas que estão comendo na mesma mesa podem comer um carne e outro leite. Amar Rafael Maravini, fala Rafael Barini. Amar Shmuel, o nome de Shmuel, lo shanu ela she'en mekirim ze'edze. A Mishnah é dita somente num caso que essas duas pessoas que estão comendo na mesma mesa se desconhecem. Porém, se eles se conhecem, eles são próximos, eles têm uma amizade íntima, então, mesmo que cada um está com a sua comida, eles não podem comer na mesma mesa se um está comendo carne e outro está comendo leite. Porque um pode acabar servindo para o outro da sua comida e a pessoa vai acabar comendo carne com leite. E por isso, também a pessoa que está sozinha não pode pôr em cima da sua mesa carne enquanto ele está comendo leite, como vimos na Mishnah anterior. E assim também a pessoa não pode comer com uma outra pessoa com a qual ele tem uma amizade íntima, carne e leite na mesma mesa. Tana miyachi. E assim também vemos numa braita. Fala a braita. Rabban Shimon Gamliel Omer, fala Rabban Shimon Gamliel, Shtechzaleim Shinitarchu Lepudakechat. Dois inquilinos que vieram para uma mesma pousada. Zebra da Tzafon, Zebra da Darom. Um vem do norte, outro vem do sul. Zebra da Chatichato, Zebra da Virato. Um traz consigo um pedaço de carne, outro traz consigo um pedaço de queijo. O Rima Shulchan Echad, Zebra da Zegvira, vem com Jeshim. Eles podem comer sobre uma mesma mesa carne e leite. Já que eles se desconhecem, não temos a desconfiança que eles vão pegar um da comida do outro. E mesmo quando eles se conhecem, que é proibido, só é proibido se eles estão juntos. Pergunta agora como assim? Se a carne e o leite estão juntos, é óbvio que é proibido. O que está sendo dito aqui? Era que explica agora. Mesmo se as pessoas se conhecem, dissemos então que é proibido eles comerem na mesma mesa, isso se trata se eles estão diretamente na mesma mesa. Mas se tem algo que separa e faz uma divisória entre eles, então é permitido comer mesmo que eles se conhecem. E é realmente assim fica a Halachá, no Siman Peizai, no Shulchan Aruch, que se tem duas pessoas de uma mesma família, por exemplo, dois irmãos, ou um marido e sua esposa, que estão comendo numa mesma mesa, um está comendo carne, outro está comendo leite, já que eles são pessoas que se conhecem, eles têm uma certa intimidade, eles podem acabar comendo um pouco da porção do outro. Já que eles estão comendo carne e leite, é proibido comer na mesma mesa. Porém, como vimos agora, se é feita uma divisória, se a pessoa põe um certo objeto para sinalizar que eles não podem comer um da comida do outro, isso é permitido. Amar Avei Mabar Sharmia, falou Avei Mabar Sharmia para o Abayei. Como é que vai ficar aí no seguinte caso? Shneachim, são dois irmãos, o Makpidim Zelze, porém eles estão brigados. Será que nesse caso é permitido eles comerem na mesma mesa ou não? A Marley falou u Abaye, Yomru Korasikin, Asurim, Vizikrei, Badetos, Mutarim. Isso quer dizer, esse ditado quer dizer o seguinte: se geralmente todos os irmãos são proibidos de comer na mesma mesa, porque eles têm uma intimidade, já que neste caso específico, mesmo que neste caso específico é permitido, porque eles estão brigados, mesmo assim vai ser proibido, para não dividir, para não fazer diferença entre os casos. Na maioria dos casos, irmãos não estão brigados, e por isso eles são proibidos de comer na mesma mesa. Já que é assim, a gente proíbe esses irmãos, mesmo que brigados, comer na mesma mesa, para não fazer diferenciação. Pergunta como era o Taimer, segundo o que foi dito, Hadi Amaravisi Amaraviochan, olha só o que disse o Ravasi, nome de Raviochanan, Mishe Eno Elachalokechad, Mutarbe Chapsom Choloshen Moed. É dito na Imoed Katan, nós vimos, que a pessoa não pode lavar suas roupas durante o Chol Moed. Porém, alguém que só tem uma roupa que ele está vestindo, ele pode tirar sua túnica e lavar ela no Chol Moed, já que ele só tem uma roupa. Pergunta a Gumará, segundo o que foi dito, e o grupo Nasipina Surim, Vesikrei Baitos Mutarim, a gente está fazendo aqui uma certa divisão, uma diferença, porque geralmente as pessoas são proibidas de lavar a roupa, e esse sujeito, já que ele só tem uma roupa, é permitido. Segundo o que foi dito, deveríamos proibir todos os casos para não fazer diferença. Responde a Gumará, Hata, Hamar Baravashi, Ezorom Mochia Khalav. Já explicou o Mar Baravashi, nesse caso, da pessoa que só tem uma túnica, quando ele tira a túnica, ele fica com o peignoir de baixo, ou fica com as roupas de baixo. Na época eles usavam uma certa túnica básica, e em cima disso, uma túnica exterior. Então, já que as pessoas vão ver que ele está com essa roupa de baixo, eles vão entender que ele só tem uma roupa. Por isso, nesse caso, é permitido, as pessoas não vão vir a confundir. Porém, nesse caso, já que se a gente permitir dois irmãos brigados de comer na mesma carne e leite, as pessoas vão acabar se confundindo e vão permitir outros casos também. Por isso, pessoas que eles são irmãos ou que eles são familiares, mesmo que agora eles estão brigados, é proibido deles comerem carne e leite na mesma mesa. Baruch Adonai Leolam. Amém.